voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Ribamar Fernandes está dizendo que Teresina está debaixo de chuva. Está chovendo em Teresina, né? Choveu quem, bastante ontem à noite.
Quem fritou. Quem não fritou? Só no próximo ano.
Olha, o Marconi, bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Uma quinta-feira abençoada para todos nós. O Alexandre Coités, lá da cidade de Bom Jesus das Selvas, do grupo de comunicação lá de Bom Jesus das Selvas, TV Liberdade, Rádio Liberdade FM. Maria Lopes também desejando um bom dia. Vamos preparar as sobrinhas. A chuva está chegando na nossa capital. Teve uma garoazinha de leve em algumas regiões. Ele disse assim, enquanto solta essa turma, né? Essa turma está solta, o povo brasileiro está preso em suas casas até quando o nosso país vai viver assim.
É um negócio sério mesmo. E o pior é que tem muita gente que vai solto, comete ilicitude, está indo solto, e tem outras pessoas que são a favor de reduzir penas para criminosos. Aí dá para entender, o mesmo grupo que quer para endurecer as leis, é o mesmo que quer para amolecer para determinados criminosos. Porque quem é criminoso? Criminoso é quem comete crime. Quem não comete crime não é criminoso. Quem comete crime, e muitos que cometeram, todos sabem que aqueles que cometeram aqueles crimes de 8 de janeiro são criminosos. Por quê? Porque depredaram patrimônio público. Se estivesse indo para lá fazer aquela manifestação de forma ordeira, organizada, pacífica, não seria o criminoso. Isso aí está previsto na Constituição brasileira. Cada cidadão tem o direito de se manifestar. Agora, depredar o patrimônio público, quebrar. Teve uns ainda que fizeram o número 2 na cadeira lá do Xandão. Enfim, aí o cara procurar problema. E esse tipo de gente são criminosos. Então como é que você...
Mas a Maria Lopes está se referindo aqui ao caso da liberação agora da saída temporária.
Mas o que eu estou me referindo é justamente as pessoas que são contra as saídas temporárias. São os mesmos que são a favor desse projeto que é para reduzir penas.
Rapidamente vamos trazer essa informação da Polícia Rodoviária Federal, depois nós vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Com Adilson primeiro? Primeiro com Adilson. Só a informação aqui, que a Polícia, a mobilização, a Polícia Rodoviária Federal inicia a operação nas rodovias federais em todo o país e aqui no estado do Maranhão, vai seguir até o próximo dia 22, até 22 de fevereiro, né? Então é uma operação que vai ter aí intensificar as ações da Polícia Rodoviária Federal ao longo de todo esse período até o mês de fevereiro, após o carnaval, com foco no reforço da segurança viária, redução de acidentes e na preservação de vidas durante os períodos de maior fluxo nas estradas. A rodovia é uma Rodovida, que é uma operação. Isso. A operação Rodovida.
Rodovida porque acontece nas rodovias.
Isso, e é uma iniciativa de alcance nacional que reúne ações integradas de educação para o trânsito, prevenção e fiscalização, especialmente em épocas de férias escolares, Ano Novo e Carnaval. Então é o trabalho que é feito. Então dê uma verificadazinha no seu veículo, ande obedecendo a sinalização direitinho para não ter problemas também com a Polícia Rodoviária Federal. E se falando de Polícia Rodoviária Federal, rapidamente, o governador fez um comentário a respeito dessa estrada que está sendo a BR-135, Bom Trecho, a partir da cidade de Miranda do Norte, não é? Estão colocando aquele pavimento de concreto. E o começo, Jalber Pereira, são mais de 2 bilhões de reais para poder construir.
É um trabalho que vai durar séculos.
Uma estrada como essa, quase ninguém acreditava. Conversei com algumas pessoas daquela região ali de Pindaré, da região de Santa Inês, e elas disseram, essa aqui, quando o pessoal dizia que iam fazer essa estrada até Santa Luzia do Paroá, de concreto, ninguém acreditava. Como é que o pessoal diz lá? Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir. A estrada estado está acontecendo, é o governo federal que está colocando essa pavimentação de concreto em alguns locais, Jaldo Pereira, que tem certo desnível, né? Desnivelamento, né? Da estrada, que ali é em torno de, parece que 25 centímetros de pavimento de concreto. É como se você estivesse fazendo uma laje, com ferro e com concreto de 25 centímetros de altura. Mas tem alguns locais, para poder manter o nível, isso pode chegar até 1,5 metros.
Ou seja,
muito bom. Tem a compactação, tem todo um trabalho de compactação primeiro, que pode chegar até 1,5 metros, essa compactação, depois é que vem a camada de concreto. Então é uma grande obra. Eu não sei onde é que estão acrescentando concreto, porque quer botar uma laje de 2x2.
A minha pergunta, eu estou achando tanto dinheiro. É muito porque dinheiro. O concreto é mais fácil.
Mas vamos a Brasília. Vamos primeiro com Adilson Souza. Adilson Souza, bom dia, tudo bem? Final de ano.
Bom dia, Humberto.
Final de ano, o presidente Lula reuniu aí os ministros. Você está sabendo dessa reunião? Quais foram os principais pontos discutidos nessas avaliações aí ministerial?
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jair Pereira e todos que acompanham o Central Amanhã. Isso mesmo, Humberto. Uma reunião que durou o dia todo, com a apresentação de todos os trabalhos executados durante o ano pelo governo federal. Os ministros fizeram a explanação de suas pastas e deixaram bem claro que há um resultado muito positivo e a previsão para 2026 é melhor ainda, porque haverá o resultado da colheita de vários investimentos feitos, principalmente com relação à China. Foi dito, inclusive, vários valores deixados claro que existe mais de investimento de 1 bilhão e 800 milhões para aeroportos. Vai ter investimentos também na área agrícola, onde foi entregue 1.200 máquinas agrícolas para o setor do agro. Também houve a questão de valorização da questão da CNH, que já cresceu 200% a procura de novas pessoas para tirar carteira nacional de habilitação, e tantos outros projetos sociais que foram também executados e estão na pauta. Por exemplo, Bolsa Família, 1.200.000 pessoas saíram do Bolsa Família. Essa é uma notícia que o governo levantou aplausos da hora entre os ministros, porque é a intenção do governo diminuir o número de miseráveis. Isso significa que pessoas estão trabalhando. Com isso também foi falado da redução, né, do número de desempregados e aumentando as pessoas que trabalham com carteira assinada. Então, todas as pastas fizeram boas explanações e o presidente Lula deixou claro que existe um projeto melhor para o Brasil, porque estava numa situação muito degradável. E tem o programa do Gás do Povo, tem vários outros programas sociais que estão sendo executados no país e precisa, sim, melhorar. Uma informação, inclusive, com relação à CNH, tem aquela crise ainda aqui em Brasília, que é com relação à autorização dessa nova medida de que as pessoas poderão fazer uma autoescola, um treinamento diferente do outro modelo antigo, com apenas 2 horas. Só que o problema está nos exames. Ainda muitos laboratórios, muitos médicos autorizados, muitas clínicas não estão ainda recebendo essa autorização do DETRAN e continuam cobrando um exame psicotécnico de R$ 1.200, que pesa muito no bolso das pessoas que não têm condição de pagar uma autoescola, imagine um curso psicotécnico. Então, também está tendo essa crise, porque falta ser atualizado o sistema. Outra informação que a gente tem, Humberto, já saindo do Palácio do Planalto, é com relação à Polícia Federal, que continua investigando sobre o Sérgio Moro, senador, que teve várias descobertas recentemente. A última agora tem uma gravação de 45 minutos de magistrados, que ele conseguiu, através dessa gravação, pressionar, chantagear esses magistrados lá em 2005, antes da Lava Jato, para que alguns processos fossem encaminhados do jeito que eles pretendiam. E aí também culminou com a Lava Jato, já com o caso, né, do grande delator, que conseguiu provar já na justiça que foi pressionado pelo Sérgio Moro. Então, tem muitas informações com relação à Polícia Federal, em relação a isso, e pode também, já surgiu uma informação extraoficial que para o mês de janeiro ou fevereiro poderá acontecer um pedido de prisão, supostamente, com relação ao senador Sérgio Moro. É uma crise dentro do Senado, que agora ele, por ter imunidade, tem essa condição também de se defender. Agora, a gente fala ainda do Sérgio Moro, com relação a um assunto que o Nildo vai trazer com detalhes, sobre a dosimetria. O Sérgio Moro ontem conseguiu colocar uma emenda de redação, Beto, rapidamente, só para entender, uma emenda de redação que impede o retorno dessa votação, desse projeto, lá para a Câmara dos Deputados. Nessa condição, o Rito deu permissão para que fosse aprovado diretamente no plenário e já passando para ser promulgado pelo presidente Lula. E aí, foi aprovado, como você disse, a 48 votos a favor da dosimetria e 25 não. Esses 48 senadores comemoraram, que é contra o governo, a oposição, porém, há uma informação do governo, a própria ministra Gleisi Hoffmann já soltou uma nota dizendo que vai ser vetado. O presidente Lula não concorda com essa diminuição de pena porque fere a Constituição e pode ser também judicializado. O líder Lindbergh Farias e também o líder Randolfo Rodrigues disse que há uma segunda batalha só para fevereiro, porque a derrubada de veto vai ficar para o ano que vem. E aí o governo pretende fazer um novo acordo, conversar com os senadores e entende que essa derrubada de veto não vai acontecer, porque vai permanecer o que o povo pretende, o que o governo pretende, é manter esse julgamento do STF na condenação dos envolvidos da tentativa de golpe. Então, esses detalhes dessa informação a gente vai deixar para o Nildo Costa, porém informando que está em pé essa discussão que muito foi acirrada ontem no Senado. Houve até denúncias de que o líder do governo fez um acordo, o próprio Renan Calheiros falou que o Jacques Wagner fez um acordo sem ninguém saber para que fosse também aprovado pauta econômica dentro do Senado, que foi votada em favor do governo. O governo pretende também recolher muitos tributos através dessas DETs e também da questão dos super ricos. Então, foi uma troca que aconteceu, por isso dizem que o governo sofreu essa derrota. Mas essas são as principais informações aqui de Brasília. E só para corroborar com a questão do asfalto na BR, Humberto, aqui em Brasília é cortada por BR, quase não tem avenidas. Então, é o padrão Brasília, viu, esse asfalto de 25 centímetros de concreto depois da massa asfáltica. É por aqui que a gente percebe que carros que ficam aqui transitando desde a década de 60, 70, não tem tanto problema com amortecedor, com suspensão, porque o asfalto é seguro, é igual esse que está sendo feito aí de Miranda a São Mateus e também lá na 316. Essa é a nossa participação. Direto de Brasília, Adilson Souza, eu volto com vocês.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, com as informações ao vivo, direto de Brasília. É interessante que esse pavimento de concreto, ele está passando pela cidade de Santa Inês e está seguindo até Santa Luzia do Paruá. Né? Um abraço à dona Marlene, né? Ao pessoal de Santa Luzia do Paruá, através da Rádio Tropical FM, a toda a sua equipe aí na Rádio Tropical FM.
E que é o...
Informação chegando, Rádio Nova também, lá na cidade de Santa Inês.
E que é o asfaltamento, Beto, o tipo de pavimentação que vai ser importante para a grande parte do Maranhão, porque aquelas regiões, por exemplo, a região de campo, aquelas MAs que passam por dentro dos campos, como é o caso ali da região de Batinha, São Vicente Ferre, que a gente passa por lá, além que tem região de campo, as pessoas ainda fazem os açudes de peixe muito próximos à rodovia. Então, Se não for uma pavimentação desse tipo, é jogar dinheiro fora, porque não vai segurar.
Pois é, sobre esse assunto, o governador Carlos Brandão, na confraternização que teve com os jornalistas, ele também comentou sobre essa BR...
É a 014.
014, da BR, da MA-014, que liga até a cidade de Povoadinho, parece que em Cruzo, na região na região aqui de Pinheiro, né? Que com a quebra daquela ponte que aconteceu,
acho que é Três Marias, em Cruzo, é governador Nunes Freire.
Explodiu denúncias de todo mundo, porque a precariedade muito grande dessa rodovia que estamos tentando federalizar. Tá aí, ó.
Que é um trabalho difícil.
Ah, não, essa é a ponte. Nós estamos entrando aqui com as imagens da ponte. Aí o governador, sobre a MA-014, ele disse: olha, Se a gente mexer agora com esse trânsito todo passando por esse local, vai ser muito difícil mexer. E também no período chuvoso, né, e o trânsito intenso. Eles vão deixar consertar a ponte para que o trânsito seja volte ao normal. E aí vem o período de estiagem para a gente fazer a rodovia, recuperar toda a rodovia. E foram colocadas lá, diz que 8 equipes para poder restaurar essa rodovia, colocando aquela a pedra, né, isso, pedra brita.
Pedra bruta,
nos principais trechos, né, para poder recuperar essa rodovia, enquanto se avança o projeto de federalização, né, para que se transforme numa BR, e aí resolver o problema de vez. Mas nós vamos chegar ao início do ano com com essa estrutura.
Só para confirmar,
as pessoas mais satisfeitas na região da Baixada.
Só para confirmar a informação, como é um processo de federalização, então ela sai da BR-135 e vai até aquela BR ali, que eu não lembro o número dela, então é Incruso mesmo, é a cidade de Incruso, a cidade de Governador Nunes Freire, que vai dar início a outra BR, entendeu? Então, que para falar a verdade, por origem, deve ser uma BR mesmo. Por quê? Porque vai ligar dois estados, saindo do Maranhão através da BR-135 até lá, aquela outra BR que vai para o estado do Pará. Então, na verdade, não deveria ser nem uma MA. Esse trabalho deveria ser do governo federal bem antes. Não precisaria desse processo.
E como a nossa produção já mostrou a ponte, vamos mostrar aí a ponte. Olha, já é um espetáculo, é uma obra de engenharia belíssima. Tá, já está marcada, né? Nova ponte sobre o Estreito dos Mosquitos, a BR-2 na BR-226, será liberada para o tráfego de veículos na próxima segunda-feira, dia 22, a partir das 11 horas da manhã. A informação já foi confirmada pelo governo do Tocantins. A estrutura substitui a antiga ponte, que desabou em dezembro do ano passado, provocando mortes e o desaparecimento, né, mortes e desaparecimentos, e interrompendo a rota aí entre os dois estados, o Maranhão e o Tocantins. A entrega vai contar com a presença de autoridades federais e estaduais, deve ocorrer simultaneamente nas duas extremidades da ponte. A obra é considerada estratégica para o transporte de cargas, especialmente da produção agrícola, e nessa ligação entre aí o norte, entre o norte e nordeste do Brasil, além da mobilidade da população. Portanto, há uma expectativa muito grande, pessoal ali ansioso para a retomada da normalidade do tráfego nessa região. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós queremos conversar com Nildo Costa, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. Da tribuna, o deputado Ricardo Arruda falou sobre a rejeição das contas do ex-prefeito Mercial Arruda pela Câmara de Grajaú, mesmo com parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o parlamentar, a decisão pode ter sido influenciada por questões políticas locais. Em pronunciamento, o parlamentar destacou que Mercial permanece com sua situação jurídica regular e agradeceu aos vereadores que acompanharam o parecer técnico. E reforçou que, ainda de acordo com suas palavras, nenhuma movimentação política vai impedir o julgamento das urnas. A Frente Parlamentar de Combate à Pobreza apresentou um balanço das atividades realizadas desde sua criação. O grupo, presidido pelo deputado Arnaldo Melo, tem discutido temas como renda, educação e longevidade, propondo ações e políticas públicas voltadas à redução das desigualdades no Maranhão. Durante a reunião, foram destacados avanços, desafios e recomendações, entre eles o fortalecimento da proteção social e o incentivo ao empreendedorismo. O deputado Ricardo Arruda afirmou que o relatório final deve orientar órgãos e instituições na construção de um Maranhão mais desenvolvido e com menos pobreza. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.